Continuando com as leis de Purim que começamos ontem, durante o dia de Purim, nós temos 4 mitzvot para serem feitas. Quando aconteceu o milagre em Mordecai, com os sábios da época, estipularam que todo Purim nós precisamos fazer 4 mitzvot, elas estão escritas na Megillah, logo no finalzinho da Megillah. E as 4 mitzvot em hebraico começam com a mesma letra, Mem. Megillah, ouvir a Megillah tanto à noite como de manhã. Matanot la'evyonim, presentes para os pobres, também isso durante o dia de Purim. Mishloach manot, mandar presentes de comida para amigos, também durante o dia. E mishté, um banquete, deve ser feito também durante o dia de Purim. Essas 3 mitzvot, segundas, de preferência, são para serem feitas no dia do Purim e não à noite. A leitura da Megillah é feita tanto à noite como de manhã, e é extremamente importante todo mundo se preocupar já agora, com antecedência, para conseguir os horários baterem para poder ouvir a Megillah tanto à noite como de manhã. Em vários lugares aqui também, tem 2 leituras da Megillah durante o dia, justamente para a pessoa que não conseguiu chegar na primeira, tem ainda uma segunda chance. E eventualmente uma pessoa que sabe que por qualquer motivo que seja não vai poder ouvir nem uma das 2 leituras que tem de manhã, então pode se preocupar agora, procurar por um rabino ou alguém que sabe ler a Megillah e já combinar uma leitura extra, para a pessoa não perder a leitura da Megillah. Da mesma forma, a leitura da Megillah nós precisamos ouvir do início ao fim, sem faltar nenhuma letra. É muito importante a pessoa ficar dentro da sinagoga do início ao final, não conversar de forma alguma do início ao final, não desviar a atenção do início ao final, pegar uma Megillah e acompanhar palavra por palavra, letra por letra, para poder cumprir a mitzvah direito. Costuma-se fazer 2 brachot quando lemos a Megillah. A primeira sobre a própria Megillah, al-Mikra Megillah, e a segunda brachá, 3 brachot. A segunda brachá, Yishe'asa Nisim la'avoteinu, nós agradecemos a Deus pelos milagres que Ele nos fez e nos faz. E terceira brachá, Shecheyanu. Os faradim não falam Shecheyanu no dia de Purim. Depois que terminamos de ler a Megillah, tem uma brachá que se faz só se tem minyan. Ou seja, a pessoa tem uma leitura particular, não vai ter brachá no final. Se tem um minyan, tem uma brachá também no final, harav etrivenu. Quando fazemos o Shecheyanu de manhã, nós precisamos lembrar que nós vamos ter mais 3 mitzvot para fazer durante esse dia. E, portanto, ao fazer a brachá de Shecheyanu, nós temos que pensar não só na leitura da Megillah que está naquele momento acontecendo, mas também nas outras 3 mitzvot que vão ter pela frente durante o dia de Purim. Há vários costumes também durante a leitura da Megillah. Por exemplo, há alguns lugares que se costuma ler, a pessoa que está lendo a Megillah lê com um tom de Eichá, assim como as lamentações no dia de Tisha B'Av. Tem alguns trechos que lê assim, justamente porque eram momentos de tristeza, momentos de aperto, que estão sendo lidos naquele momento na Megillah. Também tem alguns lugares que se costuma enfatizar algumas palavras de alguma forma diferente, por ter vários lugares na Megillah, onde o acrônimo das palavras, as primeiras letras de cada palavra, formam o nome de Hashem Yud Kei Vav Kei, o nome sagrado tetragrama. Também tem alguns versículos que se costuma que todo mundo fala. Então a pessoa que está lendo a Megillah dá uma pausa e todo mundo fala alto esses versículos. São versículos ligados à redenção, como são psukim, são versículos alegres, então todo mundo fala para despertar a atenção do público, para continuar prestando atenção na Megillah. Também há o costume, durante o dia, nós lemos a Megillah de manhã, todo mundo está de tefilim. Por quê? Na Megillah, está escrito lá, Vicar, dizem nossos sábios que Vicar, lá no finalzinho da Megillah, se trata sobre o tefilim. Inclusive, muita gente costuma dar um beijo no tefilim nesse momento. Também na leitura da Megillah, próximo do final, tem os 10 filhos de Haman. E quando se fala dos 10 filhos de Haman, a pessoa que está lendo, lê, em uma respiração só, demonstrando que eles foram mortos de uma vez só. Então há o costume também desse versículo, cada um particularmente falar ele. Por quê? Por dois motivos. Primeiro motivo, já que tem essa lei que a princípio a pessoa deve ler o versículo de uma vez só, sem respirar, então tudo bem, quando você ouve o que o outro está falando, a Megillah inteira, dizem nossos sábios que Shomea Keone, uma pessoa que ouve, é como se fosse quem está falando. Então por isso você pode ouvir uma reza e ser isentado por essa reza que está sendo ouvida. Por exemplo, a Megillah, a pessoa ouvindo a Megillah é considerado que ele está lendo a Megillah. Mas esse conceito de segurar a respiração, não dá para ele fazer por você. Então por isso há o costume de cada um ler sozinho, para cada um ler em uma respiração só os nomes dele. Um outro motivo é porque às vezes, pelo fato do Balcorê estar com pouco fôlego, ele acaba sem querer engolindo alguma letra ou fala muito baixo algum pedaço dessa frase. E as pessoas que não ouviram não vão cumprir a mitzvah da Megillah. Então por isso as pessoas completam rapidinho, ele dá uma pausa para todo mundo poder ler esses versículos e completar a eventual falha na audição. Também há o costume de se bater quando falamos o nome de Haman na Megillah. Existem vários costumes, quais nomes de Haman, cada comunidade tem o seu costume, quais vezes está escrito Haman, se bate, faz barulho. Inclusive consta em livros cabalísticos que no momento que na sinagoga se bate ao ouvir o nome de Haman, na verdade o plano do Haman, se tivesse de fato entrado em vigor, nós não estaríamos aqui hoje. E por isso, cada geração que passa por Purim, nós estamos festejando que nós estamos aqui. E por isso, consta nos livros que quando os judeus estão batendo na sinagoga na hora que ouvem o nome do Haman, Deus faz com que o Haman e a família dele no inferno sintam essas pancadas em cima dele. Uma outra mitzvah, segunda mitzvah que nós temos para cumprir nesse dia, é a mitzvah de Matanot Laevionim, presentes para os pobres. Matanot Laevionim. Esses presentes devem ser dados, pelo menos, no mínimo, a dois pobres. Porque Evionim, pobres, mínimo de plural, são duas pessoas. Então, no mínimo, deve-se procurar dar para dois pobres. Se a pessoa puder dar para mais pessoas, melhor ainda. Conforme consta no Rambam, que essa é a mitzvah que mais as pessoas devem se esforçar no dia de Purim para fazer da melhor forma. A pessoa pode comer um pouquinho menos, a pessoa pode dar um presentinho a menos para o amigo, como vamos ver amanhã se Deus quiser de Mishloach Manot. Mas o importante é que ele possa dar bastante dinheiro para os pobres, para deixar os pobres alegres, porque isso traz uma felicidade muito maior para Deus quando uma pessoa ajuda um pobre. Essa mitzvah é de dar no mínimo para dois pobres. Ah, e se eu não encontrar um pobre em Purim? Então, por isso, tem pessoas que sim encontram com pobres, ou pelo menos têm mais contatos. Por exemplo, no nosso caso, o Rabino tem vários contatos. E por isso, no dia de Purim, para garantir dar dinheiro na mão do Rabino, o Rabino se compromete, ele vai se esforçar ao máximo para conseguir distribuir esse dinheiro para dois pobres, e assim você cumpre a mitzvah. Se você conhece alguém, melhor ainda, dá direto na mão dessa pessoa, ele vai ficar feliz e é uma grande mitzvah. Uma pessoa que sabe que não vai encontrar com nenhum pobre em Purim, já pode a partir de agora, antes de Purim, dar o dinheiro para o pobre já antes. De forma que esse dinheiro, ou deixar em algum lugar, de forma que ele chegue às mãos do pobre em Purim. É, para ter kavaná de chegar nas mãos dele em Purim. De preferência para deixar no próprio dia. Então por isso você dá hoje, mas para ele fazer a aquisição só em Purim. Para ser dele, para ele receber isso em Purim. Ou a pessoa também pode, como falamos agora, mandar um mensageiro fazer isso. Pode fazer um telefonema, pedir para um amigo, por favor, não empresta R$50 e dá para determinada pessoa, sim, e se devolva amanhã, também serve. Ou a pessoa guarda o dinheiro em Purim, separa o dinheiro, e no dia seguinte, ou dois dias depois, quando ele encontra com o pobre, ele dá nas mãos do pobre. Mas o ideal é que esse dinheiro chegue às mãos do pobre em Purim mesmo, para que ele possa usufruir desse dinheiro em Purim. Qual é a definição de um pobre? Qual é a definição para um pobre? A definição aqui para essa mitzvah, e não só para essa mitzvah, mesmo para a mitzvah de tzedakah, normalmente, a definição é qualquer pessoa, primeiro caso, qualquer pessoa que não tem uma entrada fixa de dinheiro para as coisas básicas que ele precisa, comida, moradia, obviamente que não para o luxo. E ele também não tem nenhum bem fora a casa onde ele mora, ele não tem nenhum bem que ele possa vender, algum objeto que ele possa vender para se sustentar disso. Também, agora, mesmo uma pessoa que sim tem entrada fixa todo mês, mas ele tem entrada fixa para as coisas básicas do mês, e de repente apareceu alguma sobrecarga naquele mês para ele. Por exemplo, ele tem despesas médicas, ou ele precisa casar os filhos dele naquele mês e as entradas dele não bastam para isso. Então, nesse caso, mesmo que ele normalmente tenha entrada básica, mas para esse extra, que é algo que não é luxo, e sim algo extremamente necessário para a saúde dele ou para o casamento dos filhos, ele também, para esse fato, ele é considerado um pobre. A pessoa pode dar também matanot levionim para pessoas dessa categoria.